Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Jerusalém, em Israel, perdão? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galiléia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor.
Subiu ao toque. que Deus é o grande rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos deu um espírito de sabedoria, que vô-la revele e faça verdadeiramente conhecer, que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está a vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder e potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor.
Coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da Salvação. Meus irmãos e irmãs, como nós fomos convidados a fazer um balanço da nossa vida a partir da espiritualidade do tempo quaresmal, da oração, do jejum e da penitência, nós também agora somos já nos aproximando e já na última semana do tempo pascal, convidados a fazer um balanço da nossa vida a partir da espiritualidade deste tempo pascal, que é a espiritualidade da ressurreição, que é a espiritualidade da vida nova, que é a espiritualidade da esperança. Somos convidados a olhar para o Cristo vivo e ressuscitado e nos enchermos de vida nova. Somos convidados a sermos as testemunhas da esperança a partir da ressurreição. Nós, meus irmãos e irmãs, devemos olhar e viver este tempo pascal com toda a beleza que ele nos apresenta, como tempo de vivermos a partir de Cristo. Mesmo que façamos a experiência também de, em meio à alegria da Páscoa, em meio à esperança da ressurreição, nos vermos, nos enxergarmos mergulhados também no medo, na falta de expectativa, porque essa realidade de vida e de morte estão muito próximas. A realidade de esperança e de medo caminham muito próximas. É o que nós podemos acompanhar na liturgia deste tempo pascal. Os discípulos estavam com as portas fechadas, as janelas fechadas, e Jesus se apresentou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Ou seja, o Cristo vivo e ressuscitado vem trazer a paz, exatamente em um ambiente em que estava marcado pela opressão, pelo medo. Um ambiente em que estava marcado pelo ar de morte, de perseguição. E o Senhor vem e se apresenta. E aí nós ouvimos este evangelho, Jesus dialogando com Tomé. É a mesma experiência dos discípulos de Emaús que nós também podemos ouvir. Hoje no Atos Apóstolos nós ouvimos que Jesus pede para que os discípulos não se afastem de Jerusalém. Os discípulos de Emaús se afastam de Jerusalém. Por medo, por temor, se afastam. No caminhar da noite escura dos discípulos, o Senhor se apresenta. Se apresenta e aquece o coração, diz os discípulos de Emaús. Não é que o nosso coração aquecia quando ele nos falava das escrituras e as explicava? Ou seja, nós por maiores dificuldades que enfrentamos, por mais escura que seja a noite, por mais difícil que pareça a situação, nós somos convidados a fazer a experiência pascal, a experiência da ressurreição. Nós somos filhos da Páscoa, nós somos filhos da ressurreição. O Cristo vivo e ressuscitado é o centro da nossa fé. A partir do mistério da Páscoa, do mistério pascal, gira a vida da nossa igreja. Ou seja, nós somos convidados a fazer essa experiência de alegria, de esperança, de confiança, de vida nova, em meio às circunstâncias mais adversas. E aí vocês podem me perguntar, eu até deixo que perguntem, mas como? Por quê? Ora, primeiro, porque o que nós ouvimos na leitura dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho é bem esclarecedor. O Senhor sobe aos céus, os discípulos ficam admirados. Talvez tenham se esquecido daquilo que nós ouvimos no Evangelho de domingo passado. Eu vos enviarei, disse Jesus, um defensor, o Espírito da Verdade, para que não fiqueis órfãos. Durante a semana nós podemos ouvir textos também belos do Evangelho de São João, dizendo: enquanto vós estáis tristes, perseguidos, o mundo se alegrará, mas Deus poderá transformar a sua tristeza em alegria. Isso foi o evangelho de quinta-feira. E na sexta-feira, e a vossa alegria não vos será tirada. E os discípulos olham admirados, assustados: agora sim estamos de fato abandonados. Agora sim estamos de fato órfãos. E do céu vêm os anjos e dizem: por que olhais admirados para os céus, homens da Galileia? O mesmo Jesus que foi elevado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Ou seja, o Senhor não se ausentou plenamente da história. O Senhor não se ausentou plenamente, tanto que nós celebraremos no próximo domingo Pentecostes, a descida do Espírito, a vinda do Espírito, a ação de Deus, o próprio Deus que age, atua na história, no mundo, na nossa vida, na igreja. Nós ouvimos o Evangelho, o mandato dos discípulos: ide, fazei discípulos meus todos os povos. Ou seja, a ação do Senhor continua, perpetua na história. Então nós somos sim convidados verdadeiramente a vivermos alegria e esperança, porque sabemos que o Senhor se faz presente, que o Senhor é constante. Mas aí, quando nós olhamos para a nossa realidade individual, pessoal, nós percebemos que ela é marcada por tantas fragilidades, por tantos limites, ainda trazemos tantos pecados, ainda trazemos tantas incapacidades de acolher verdadeiramente o Evangelho, como diz São Paulo. Sabemos o bem que devemos fazer, mas muitas vezes acabamos fazendo mal que não queríamos. Trazemos dentro de nós, parece que um desejo verdadeiro e autêntico, mas parece que no dia a dia não é tão fácil concretizar tudo. Além disso, na nossa vida pessoal, nós somos marcados por inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, preocupações, solicitações, inquietações. Tudo isso inquieta o nosso coração. Tudo isso nos tira do prumo. Alargando o nosso horizonte, nós vemos na nossa cidade quantas situações de desigualdade, de desrespeito, tanta violência, tanta morte, tanto desrespeito à vida. Ora, como podemos ser sinais da esperança nessas circunstâncias? E se a gente alarga um pouco mais o horizonte em termos do nosso país, a gente vê uma ganância tomando o coração das pessoas, um desejo de poder, de sede, de usurpar daquilo que não lhe pertence, daquilo que é do outro, daquilo que é do público, daquilo que é do bem comum, uma ganância, uma gana pelo poder, pelo dinheiro, de meios ilícitos. E aí nós nos perguntamos: mas essa realidade que está aí não é uma realidade pascal, não é uma realidade fruto, filha da ressurreição? E não é mesmo? E às vezes nós trazemos dentro de nós uma realidade que também não é pascal, uma realidade que também não é de ressurreição. E aí, meus irmãos e irmãs, é que nós precisamos apegar a verdade do Evangelho para poder nos contrapor a essa realidade que muitas vezes não é pascal, que muitas vezes não é de ressurreição. E é aí que nós precisamos nos apegar às verdades do Evangelho, e é aí que nós precisamos apegar aos valores do Evangelho e alimentá-los na nossa vida, alimentar a vida de Cristo na minha vida, a sua prática na minha prática, porque aí sim nós estaremos nos alimentando verdadeiramente de uma esperança que não pode nos ser tirada, uma esperança que vai para além das situações mais adversas, porque nós estaremos alimentando da esperança que dá razão à minha vida, de uma esperança que move as minhas ações, de uma esperança que é uma proposta de caminho para a minha vida. Aí sim eu sou cheio de esperança. Aí sim eu enxergo que o Evangelho, ele não é vivo de modo ostensivo. Não, o Evangelho é vivo de modo singelo, quando eu acolho na minha vida, quando eu pratico, quando eu vivo. Alguém que não olha a realidade que estamos vivendo, por mais difícil que seja, tanto a pessoal, interna, quanto a externa, por mais difícil que sejam, qualquer uma das duas, se a pessoa não olha com esperança, é porque ela está deixando de alimentar em si os valores do Evangelho. Por isso ela olha para o mundo e diz, o mundo está perdido mesmo, é disso para pior. E diz assim, só jogando uma bomba e começando de novo. Só matando todo mundo é que vai resolver o problema. Por quê? Porque às vezes, na prática da vida daquela pessoa, o que ela está condenando é o que ela está praticando. Por isso ela não está carregada de esperança. Por isso ela não vê sinal de transformação para além dela, porque nem ela está sendo. Até ela está sendo incapaz de ser o sinal de transformação. Mas quem se alimenta do Evangelho, percebe, entende e vive uma transformação que não é terceirizada. Uma esperança que não é terceirizada. Uma vida nova que não é terceirizada, mas uma esperança, uma mudança, uma vida nova que começa a partir de si mesmo. Aí sim, meus irmãos e irmãs, a Páscoa do Senhor começa a germinar algo novo na nossa vida. A ressurreição começa a produzir vida nova. E aí sim nós somos convidados a olhar as realidades mais duras, tanto internas quanto externas, com um olhar de esperança. Porque nem tudo está perdido, porque o amor do Senhor nos redime a cada instante. E se Ele nos redime, redime também a realidade que nos circunda, porque nós somos assim, os sinais dessa remissão amorosa, dessa salvação amorosa do Senhor para com a humanidade. Então nós somos convidados a sermos essas testemunhas da ressurreição, a enxergarmos o mundo, a realidade com esperança, com vida nova. Aí sim nós compreendemos que a vida do cristão, que o cristão não pode negar a este mundo o testemunho verdadeiro e autêntico da sua vida, por mais difícil que sejam as realidades. E talvez o que hoje está necessitando é dessa transformação mais simples, tomada por muitos como banal, e por muitos tomados como banal, ninguém faz nada, porque é mais fácil exigir do outro, e às vezes exigindo do outro, aquilo que nem a própria pessoa é capaz de dar, não é capaz de oferecer. Não estou dizendo que não devemos cobrar, devemos, mas também devemos esforçar para fazer vida nova, esperança brotar a partir de nós. Ressurreição, na ressurreição da nossa vida, na ressurreição da vida de Cristo, a Páscoa de Cristo na minha Páscoa, e a minha Páscoa na Páscoa de Cristo, se misturam. Nós não podemos, como filhos da ressurreição e da Páscoa, sermos coniventes com nenhuma realidade de morte, de corrupção, de ganância, de usurpação do poder. Nada disso condiz com a nossa vida de cristãos. Por isso, meus irmãos e irmãs, que este domingo da ascensão do Senhor, que este tempo pascal, nos ajude a sermos criaturas novas, nascidos a partir da morte na cruz de Jesus, morte que gera vida, morte que gera ressurreição, morte que gera esperança. somos frutos dessa morte. O Senhor morreu para que o reino de morte cessasse. E nós não podemos sermos os continuadores deste reino, mas devemos ser os continuadores do reino da Páscoa, do reino da vida, do reino da esperança, do reino da ressurreição, do reino da vida nova, do reino que transforma e é capaz de gerar frutos no dia a dia da nossa vida, cada dia mais sejamos sinais e presença do Cristo vivo e ressuscitado neste mundo tão necessitado dessa presença transformadora e reveladora de cada um de nós cristãos.